Ouvir sobre como turbinas eólicas gigantes são construídas é uma coisa, mas ver é outra. No ano passado, visitei a fazenda eólica Bekaver, em Saskatchewan, Canadá, meses antes de sua conclusão em novembro de 2024. Testemunhei o esforço necessário para colocar 36 turbinas em funcionamento. Experimentei um pouco de tudo: detalhes de licenciamento, protocolos de segurança, logística de transporte e as emoções de operar guindastes. O que aprendi com minhas visitas às turbinas? O que podemos aprender com Bekaver? E como lidam com a logística de um projeto tão grande? Eu sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Indeciso. Este vídeo é patrocinado por Surfshark. Falamos muito sobre turbinas eólicas neste canal. Elas são grandes máquinas em uma indústria enorme, com um propósito maior. Mas no final do dia, gráficos de altura e explicações são uma abstração. Nenhuma quantidade de imagens pode realmente capturar o quão massivas são as turbinas eólicas, e o mesmo vale para suas operações. É algo que você precisa ver no local para entender. E é isso que trago hoje. Uma visão de uma fazenda eólica em progresso do meu ponto de vista. Vamos revisar com o que estamos lidando, começando com o elenco. A fazenda eólica Bekaver é de propriedade da Inagreen Investments e da Cowessess First Nation, do sul de Saskatchewan, Canadá. A RES do Canadá, parte de uma empresa global de energia renovável, foi a empreiteira geral organizando tudo. A Energy Wind and Renewables do Canadá instalou turbinas fornecidas pelo fabricante europeu Nordex. O Rising Edge Group, operando na América do Norte e Caribe, cuidou da transmissão no Canadá, incluindo perfuração, cabos e estação de energia. Definitivamente, foi preciso uma vila. Quanto às estrelas do show, temos 36 turbinas N155 da Nordex, pesando centenas de toneladas, 184 metros de altura e uma produção de até 200 megawatts. Isso cobre o uso de eletricidade de cerca de 100 mil casas. Aqui está o gerente de projeto, Chad Serafin, explicando as dimensões da turbina.
O centro do cubo estará a 108 metros no ar. Sim. E o diâmetro do rotor é de 155 metros. Certo. Então, de ponta a ponta, seria 155. Se desenhar o círculo perfeitamente ao redor.
Com um projeto tão grande, por onde começar? Bem, não posso compartilhar a receita secreta da fazenda eólica, mas posso dar um passo a passo de como os profissionais juntaram tudo. A construção começou em maio de 2023, e as empresas comemoraram a inauguração em novembro de 2024. Tudo começou com a base de operações, construindo um pátio de usina de concreto e um pátio de armazenamento, centros logísticos centralizados para trabalhadores e peças.
Como eu mesmo disse, uau!
Muitas peças. Uma vez que a RES trouxe todos os trabalhadores, era hora de modificar a infraestrutura próxima. Isso significava interseções para entregas de turbinas e estradas para acessar cada local de turbina.
Essas pás vieram todas em um caminhão. Todas vieram do porto de Washington. Lá em Washington, certo. Elas foram transportadas através do Noroeste Superior, certo, né, pelo Canadá. E então são levadas até aqui. Uma vez que chegam ao local, muitas das estradas são de 90 graus, sim. Então criamos curvas e alças de jarro para que a pá possa manobrar nas esquinas.
Uma vez que os trabalhadores escavaram as fundações, a próxima ordem foi o tapete. Não, não eu. O tapete de lama, junto com a gaiola de parafusos de ancoragem e o tapete de vergalhões. Eles mantêm o concreto na base da turbina em pé. Pense neles como as tábuas e cavilhas que padeiros usam para evitar que bolos em camadas desmoronem. Depois que essas escavações foram preenchidas, a próxima camada é a plataforma de guindaste, uma agregação compactada que suporta o peso dos guindastes usados para construir as turbinas. Sem ela, os guindastes podem afundar ou tombar. Aqui é onde fica delicado. Você pode dizer que é quando a construção entra em alta velocidade. Mas antes de entrar nesse equilíbrio, usei algo muito durante minha viagem ao local. Nos voos e no hotel, usei muito Wi-Fi público para trabalhar. Usei o Surfshark para proteger minha conexão e parecer que estava no ZUA para assistir a programas de TV. Tenho usado o Surfshark há tanto tempo que parece uma eternidade. Surfshark é uma VPN rápida e fácil de usar, cheia de recursos incríveis que você pode instalar em dispositivos ilimitados com uma conta. Mas isso não é tudo. Até serviços de compras limitam preços com base na localização. Então você pode mudar sua localização para garantir o melhor negócio. Eles têm complementos como o Surfshark Alert, que avisa se seu e-mail ou senhas foram vazados. Agora, eles têm uma oferta especial. Vá para surfshark.com/undecided para obter até 4 meses adicionais grátis. Surfshark oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Então não há risco em experimentar. Tenho usado e adoro. Não perca esta ótima oferta. O link está na descrição abaixo. Obrigado ao Surfshark e a todos vocês por apoiarem o canal. De volta à construção em alta velocidade. Essas turbinas têm uma altura imponente de 184 metros, ou mais de 603 pés. Isso é mais do que o dobro da altura do Taj Mahal. Olhe para o tamanho do equipamento necessário. Levantar essas torres foi um ato de precisão, repetido 36 vezes, mostrando a complexidade e o esforço envolvidos. Primeiro, os motoristas entregaram as partes da turbina no local. Os trabalhadores começaram a erguer as seções da torre uma por uma, cada seção empilhada, parecendo uma lata gigante, como a equipe a chamava.
Esta é a mesa. Então a mesa será virada e irá para o centro, certo? Lá em cima. E então o que acontecerá é placas e suportes serão instalados em cima da mesa. E então o equipamento de comutação que está atrás daquela proteção será colocado em cima da mesa. Quando o meio do porão chegar, a primeira lata com a porta descerá em cima. A mesa e o equipamento já estarão dentro. Eles têm 5 latas lá. Eles teriam vindo primeiro com um guindaste médio, um 1500, empilhando as 3 primeiras latas. Esse guindaste viria e colocaria mais 2 latas em cima das 3 primeiras, porque ele tem a altura.
Segundo Chad, levou cerca de 8 horas para chegar a este estágio. Depois que levantam as latas, é a vez da nacelle, que contém a caixa de engrenagens da turbina. Não posso dizer nacelle sem pensar em Star Trek. Sou eu. De qualquer forma, o trem de força seguiu a nacelle. O trem de força, com caixa de engrenagens e gerador, converte a rotação das pás em energia elétrica.
Ele vai tirar o teto da nacelle. Eles vão preparar a nacelle no chão e a nacelle vai subir. E então vamos anexar a nacelle à primeira lata. Uma vez que a nacelle está anexada, o yaw está anexado, vamos voar o trem de força, colocar o trem de força. Uma vez que eles têm o trem de força aparafusado, certo, vão voar o teto de volta para a nacelle e então o cubo vai para a frente. O cubo vai para a face frontal da nacelle, certo. E o centro desse cubo está a 108 metros. A partir daí, vão começar a voar as pás. Então, vão girar o cubo e voar uma pá, colocá-la na posição das 9 horas e girá-la completamente. Colocam outra pá nessa posição, giram completamente e fazem isso pela terceira vez.
Mas deixe-me dizer, foi mais fácil falar do que fazer.
Você faz parecer mais fácil do que é. É uma operação muito delicada.
É. É uma operação muito delicada. Certo.
Andrew estava me descrevendo, tipo, quando você está colocando uma pá.
Há muitos parafusos.
Tem.
Eles têm que estar perfeitamente alinhados, correto? Quão complicado é isso para realmente conseguir fazer?
É bastante difícil, mas com operadores de guindaste experientes e equipe de topo experiente, eles fazem parecer fácil. Honestamente, fazem. Tipo, eles são apenas... É isso que esses caras são bons, certo? Eles estão a 108 metros no ar, certo? A altura não parece incomodá-los nem um pouco, certo? Eles estão lá em cima com seus rádios, chamando o guindaste, informando ao operador onde estão e quão perto estão. E tipo, sim, eles apenas. Eles fazem um trabalho muito bom. Nós sempre nos esforçamos como se você fosse profissional no seu trabalho, certo? Então, seja profissional. E isso vem naturalmente, e vemos isso muito com esses caras.
Quer dar uma olhada?
Então esse é o yaw. É o que gira toda a nacelle quando é aparafusada no topo.
Então isso ajusta a direção que a turbina está voltada, certo?
Para o vento. E então aqui em cima é onde o trem de força ficaria.
Oh, meu Deus! O trem de força é enorme.
Sim, está ali mesmo. Vamos até lá dar uma boa olhada.
Depois disso veio o cubo, e finalmente os trabalhadores encaixando as pás. Eu tive a sorte de ter a incrível experiência de andar dentro de um cubo eu mesmo, guiado por Zack.
Oh, meu Deus.
Apenas uma explicação. Então, esses são seus cilindros que giram cada uma dessas faces. E então você terá todas as suas mangueiras hidráulicas e tudo que alimenta o cilindro. Certo. Eles se movem para dentro e para fora, o que vai girar isso.
Oh, meu Deus. Certo, então o trabalho de alguém é, uma vez que todos eles entram, você tem que prender os parafusos.
Ao redor de tudo?
Sim. Então seus pinos vão passar. Então haverá um cara lá fora, nas coberturas. E então você vai chamar. Você vai chamar a parte para cima e para dentro. Basicamente é você e o operador do guindaste, uma vez que eles entrem. E a face da sua lâmina está contra a face do cubo aqui? Você terá caras aqui que começam a colocar as porcas. Então farão um pré-torque. E então, uma vez pré-torquado, eles têm tudo pronto. Então podemos desengatar o guindaste e a lâmina apenas fica pendurada. E então, geralmente, tentamos colocar todas elas o mais rápido possível. Então faremos nosso pré-torque, giraremos até a próxima, porque há uma posição certa para encaixá-las. Giraremos até a próxima face estar na posição e enquanto giram, preparamos a próxima lâmina. Quando prontos, estaremos próximos. E então essa sobe, encaixa, gira novamente e repete, basicamente.
Para me orientar, esta é a parte presa à nacela. E isso está voltado para frente, certo?
Sim, isso seria o nariz, basicamente virar assim.
Right.
Uau.
Tudo isso levaria cerca de 18 horas em condições perfeitas. Mas como Chad explicou...
A mãe natureza, às vezes, escolhe um caminho diferente.
Vamos chegar aos caprichos da mãe natureza e como isso afetou o projeto mais tarde. Antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre o negócio das conexões elétricas em si. Depois que os trabalhadores montam todas as peças da turbina, como eles as conectam à rede? Bem, isso manteve outro grupo de trabalhadores ocupados nas trincheiras enquanto colocavam os cabos que conectam as turbinas à estação de energia. Embora eu não tenha visto isso pessoalmente, a máquina que a equipe usa parece absolutamente fascinante. Em um passo, ela cava a trincheira, coloca o cabo e depois recoloca a terra no lugar. Assim que feito, os agricultores puderam replantar suas colheitas. Como o supervisor ambiental Cole Siddons disse,
isso é parte integral, graças a Rising Edge, o empreiteiro que usamos. Eles se especializam nisso. E desde o primeiro dia, sempre tiveram o meio ambiente como prioridade. Um grande ponto de venda para eles é que colocam a linha no solo rapidamente e recuperam, remediando enquanto fazem, garantindo eficiência e minimizando o impacto ambiental.
Uma vez que as linhas são colocadas, conectam as subestações para que a energia das turbinas flua para a rede. Aqui está o gerente elétrico Dwayne Leicht me dando um tour. O que estou vendo aqui?
Esta é uma subestação. Basicamente, controla e direciona o fluxo de eletricidade. Neste lado está o lado de alta tensão. Vemos transformadores de corrente, transformadores de tensão e para-raios aqui.
O que são esses?
Quais dispositivos à esquerda?
Aqueles. As duas unidades ali.
Certo, são transformadores de corrente. Eles pegam a amperagem e a reduzem por uma razão conhecida. E então, através da fiação secundária, vai para dentro do prédio para medição e proteção. Então, como haverá, digamos, provavelmente na faixa, potencialmente de até 500 a 600 amperes fluindo pela linha. Então, você não quer isso no prédio, por questões de segurança. Então, reduzem por uma razão conhecida. Assim, é um valor mais seguro para uso no prédio e qualquer equipamento conhece essa razão, então pode aumentá-la matematicamente. Então você obtém um valor assumido.
Está constantemente aumentando e diminuindo.
Sim. Os dispositivos à direita são transformadores de tensão ou mais tecnicamente transformadores de tensão capacitiva. Fazem o mesmo com a tensão, ajustando-a para níveis seguros e utilizáveis.
E o que tem ali? Este é o... O que são cada uma dessas caixas individuais?
Essas caixas cinzas são disjuntores. Há 5 deles. Temos 8 circuitos das turbinas para a subestação. Há 2 circuitos indo para 4. um de cada um dos quatro disjuntores. O quinto disjuntor é para o banco de capacitores, que ajuda a filtrar a energia.
Isso vai ser simplificado. É simplificar demais, mas é meio que o que está no seu sistema de disjuntores doméstico, só que em uma escala enorme.
Exatamente, exatamente. É como o painel de disjuntores na sua casa que desarma se ligar a torradeira e a cafeteira ao mesmo tempo. Sim, protege o equipamento. Então, se houver um uso alto de corrente, como no caso, digamos, de um curto-circuito, se um cabo falhar no subsolo e criar um valor alto de curto-circuito, o disjuntor desarmará, ele desligará automaticamente para proteger o sistema. Certo? Porque esses você não substitui da prateleira da Amazon.
Dito isso, havia muitos obstáculos e chaves nos planos de elevação das turbinas. Para começar, segurança em primeiro lugar. Fiquei impressionado com a reunião de pod, a reunião diária. Durante a reunião, cada grupo relatou o que fez, o que precisava e desafios. Uma tempestade chegando mais tarde e muitos mencionaram segurança e falar com suas equipes foi incrível. Conversei com o supervisor de saúde e segurança, Logan Trick.
Todos nessas reuniões têm a chance de dizer algo, o que é fantástico. E é bom que comecem com segurança porque lembra a todos que segurança é prioridade, reforçando a importância de práticas seguras.
Durante meu tempo em Bekavar, vários comentaram que era o local mais ventoso em que já construíram. Velocidades de vento acima de 11,2 metros por segundo ou 25 milhas por hora significavam parar o trabalho. Enquanto estava lá, as velocidades do vento atingiram 12 metros por segundo. Então até eu vi algumas paradas de trabalho.
Então, do seu ponto de vista, qual é o desafio mais difícil?
Condições do local.
O tempo.
O tempo. As condições do local e o tempo são constantes. Passamos muito tempo no pré-trabalho resolvendo a logística. Descobrimos quais guindastes precisamos, reservando-os, conseguindo tudo. É o que a mãe natureza joga para você e como lida com isso, mantendo o trabalho no cronograma.
Como este vento.
Sim, que estamos enfrentando agora. O que é uma coisa boa, porque é para isso que ela está aqui. Então, sim.
Os ventos fortes também significavam que as torres balançariam e os ruídos de até os menores movimentos eram meio que amplificados dentro dessas torres. Por exemplo, sem clipes de retenção para mantê-los no lugar, o sistema de proteção contra quedas dos trabalhadores ou cabos de linha de vida batiam contra as paredes de metal e criavam um zumbido realmente assustador.
Ah, sim, você pode ouvir.
Esse é o cabo.
Esse é o cabo de linha de vida. Você vem aqui, nossa, diretamente atravessa.
Agora você pode estar pensando, se era tão barulhento durante a construção, como as turbinas soam em uso? Bem, Chad mostrou mitigações para reduzir o ruído.
Então, o que são os pequenos picos na ponta?
Essas são serrilhas. Ajudam com o som.
Ok.
Você pode imaginar uma lâmina de 77 metros girando e o som que teria. Isso ajuda a reduzir o som.
Certo. Para torná-las mais silenciosas para a comunidade. Exatamente.
Certo. Falando da comunidade, como o projeto impactou a terra das pessoas? Em relação ao meio ambiente, o projeto tinha um supervisor dedicado através da RES.
Sou responsável por garantir que o meio ambiente nesta área seja protegido e restaurado após o projeto, que não seja impactado substancialmente, alterando o modo de vida ou habitats e a vida selvagem. Isso inclui prevenir derramamentos, garantindo prevenção de erosão e controle de sedimentos, prevenção de poluição, controlar resíduos, erosão e sedimentos e controlar a resposta a derramamentos e resposta à vida selvagem.
Para minimizar a perturbação, a RES trabalhou com agricultores para preservar a área e promover a segurança. Segundo Cole, seu papel não é comum na indústria. A RES se destaca por sua abordagem ambiental. Honestamente, antes de conhecê-lo, eu não sabia que esses empregos existiam.
Direi isso para muitos espectadores. Se algum dia for a projetos de energia renovável e ao empreiteiro principal, há uma boa chance de que não tenham alguém como eu, um supervisor ambiental dedicado. Muitas pessoas acumulam múltiplos papéis, mas uma pessoa definida será rara. Então a RES definitivamente dá um passo extra e cuidado em garantir o ambientalismo e prevenir coisas corretamente.
Agora que o projeto está completo, a energia gerada, até 200 megawatts, está sendo vendida para a Saskatchewan Power Corporation, ou Sask Power. Em comunicado anunciando a operação de Bekever, a chefe Erika Bildan, da Cowessess First Nation, que tem propriedade conjunta, disse: "Estamos entusiasmados por fazer parte desta iniciativa e vê-la concluída. Como povos indígenas, sentimos que é nosso dever investir em energia limpa e liderar em energia limpa. Yotin, vento em Cree, tem um papel importante em nossos modos culturais, e acreditamos que este espírito poderoso tem muitos ensinamentos e bênçãos. O que tirei da minha experiência? Fiquei impressionado com a habilidade e cuidado em cada etapa, desde manter as terras agrícolas intactas até a montagem de um transformador. A integração de tradição e inovação foi inspiradora. Acho que Shed estava certo ao chamar a coordenação de uma orquestra. Mas o que você acha? Está tão impressionado quanto eu com a coordenação e engenharia para reunir esses gigantes? Entre nos comentários e me avise. Não deixe de ouvir meu podcast Still to be Determined, onde continuaremos a conversa. E obrigado aos meus patronos pelo apoio contínuo. Mantenha a mente aberta, continue curioso e nos vemos no próximo.